Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30, programa ao vivo, exatamente agora 10 horas 1 minuto 58 segundos aqui na Avenida Paulista, onde fica o prédio da rádio. Hoje está comigo aqui o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Os últimos programas que eu vim, ele não estava aqui. Esse cara está tirando muita folga. Pedro, como é que você consegue tanta folga assim, cara? Ah, você é assim com o chefe? Eu preciso, então, dessas folgas também. Eu estou trabalhando bastante, hein? Então, tá bom. Isso que é importante, ser assim com o chefe, né? E, normalmente, domingo, pessoal, a maioria dos apresentadores deixa os programas gravados. Eu sempre que posso estou aqui ao vivo na maioria dos programas, exceção quando eu viajo ou tenho um evento ou uma palestra que calha de ser no mesmo horário, mas normalmente eu faço ao vivo. Os dois últimos programas foram gravados e eu sempre deixo a informação clara se é ao vivo ou se é gravado. Então poucos apresentadores vêm pessoalmente no domingo. E aí, uma vez, aqui tem o corredor da rádio, a porta de entrada estava trancada e tem um vidro grande aqui. E o Pedro estava ali entretido, não percebeu que eu tinha chegado, a campainha não estava funcionando. Eu cheguei aqui no vidro que tem na lateral, no corredor de entrada, e fiquei fazendo gestos com as mãos, porque se eu fizesse barulho ali, ele não escutava. Fazendo o gesto, e ele ali de cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça e me olhou, ele tomou um susto. Ele falou assim: eu pensei que era um espírito. Eu falei: é um espírito, só que encarnado. E teve outra vez que ele vinha passando ali no corredor, eu estava sentado lá no saguão, e aí foi um dos dias que eu escrevi algo e tinha uma presença espiritual, e essa presença espiritual veio aqui pelo corredor, antes de eu chegar aqui no estúdio, estava lá, ela veio antes, eu vim. O Pedro saiu e achou que era eu que estava vindo, porque o Pedro é sensitivo pra caramba. Tomou um susto quando ele me viu no saguão e falou: mas não era você que tinha passado? Ele falou: não, não era eu, não. E hoje, eu cheguei aqui, tinha uma cadeira aqui do lado, né? Normalmente alguns apresentadores trazem convidados, a cadeira estava aqui voltada de frente para ele. Aí, um pouquinho antes de começar, ele falou assim: Wagner, empurra essa cadeira para lá, ou vira ela. Eu falei: mas o que está te incomodando a cadeira? Tem um cara sentado aí do seu lado. Ô Pedro, isso é normal, cara. Olha, não tem apresentador que traz convidado? Eu trago convidados extrafísicos. É um pessoal aí que dá uma forcinha e ajuda. Deixa eles aqui, cara. Bom, vamos lá. Pessoal, na última quinta-feira, eu deixei o programa gravado, eu vim para cá de tarde, fiz o programa e fui fazer uma palestra lá na casa do Pai João, no bairro da Vila Maria, lá na Zona Norte. Então, por isso eu deixei o programa gravado, avisei inclusive. E aí li um texto, que na verdade são sete textos e eu li a quarta parte, que é o texto Sendeiro Consciencial. Eu li para vocês a parte 4, são mensagens do grupo dos iniciados, bem com aquela atmosfera clássica iniciática do Velho Egito e da Velha Grécia, aquela coisa que permeou muito tempo o ocultismo ocidental, parte disso a teosofia e o espiritualismo como um todo. Então, fiquei de passar a sequência hoje. Está aqui a parte 5, tem a parte 6 e está aqui. Só que antes de compartilhar essa mensagem, eu sentei ali, cheguei aqui uma hora antes hoje e me sentei ali e comecei a fazer anotações. Para quem está assistindo pelo YouTube, ó, estou mostrando aqui cheio de anotações de última hora que eu fiz. Eu gosto sempre de falar o que estava rolando antes, porque isso traz um pouco de naturalidade para os relatos espirituais que eu trago. Eu sempre conto a música que eu estava ouvindo, que eu vim de metrô. Tem gente que às vezes não entende por que eu faço isso. Eu faço isso porque as pessoas imaginam que se receber uma mensagem tem que estar com a vela acesa, uma pirâmide em cima e 30 incensos acesos. Não, recebo coisas dentro do metrô, às vezes dentro do avião, às vezes aqui, não tem dia nem hora. O plano espiritual não opera de acordo com as regras do plano físico, de tempo e espaço. Opera por sintonia. Então, não há um momento específico. É claro que quando você está numa reunião espiritual ou quietinho em casa, você tem melhores condições de captação de algo espiritual. Porém, nós todos que estamos na Terra somos espíritos encaixados na matéria, seres espirituais ocupando um corpo humano por um tempo. Então, todos nós temos origem no plano espiritual. Então, nós somos espíritos. Então, por onde nós formos, independente do lugar e do horário, somos espíritos usando o corpo humano na manifestação da matéria. Então, onde quer que estejamos, é a hora do espírito que somos nós mesmos. E acontece que tem um monte de gente do lado de lá e um monte de gente como a gente do lado de cá. E esse intercâmbio, ele ocorre pela própria natureza do espírito que nós somos. Viemos de outro plano. Nada mais natural do que a conexão com esse outro plano continue existindo. Muita gente errou e falou assim: eu sou da matéria, eu sou esta pessoa com esse corpo, de vez em quando eu vou do lado de lá. Eu sou um ser humano que vai ao plano espiritual. Não, é o oposto. Você é um espírito que desceu na forma física. Então, sua origem não é sequer a Terra. Nós não somos sequer humanos. Estamos humanos, homens e mulheres, no momento presente, naturalmente, vivendo as coisas do mundo. Isso é correto nesse presente momento. Mas a nossa origem não é a Terra, nem, não é nenhum outro planeta em algum lugar, sabe? Tem muita gente tentando investigar de onde veio. Viemos todos da mesma luz que gera tudo: Deus, Alá, Jeová, né? Pai divino, mãe divina, o nome que vocês quiserem chamar. Nossa origem comum é a luz que a todos nós gerou. Não é nenhum planeta. Nossa terra natal é o plano espiritual. Não é planeta algum. A gente passou já por vários lugares, estamos na Terra e vamos passar em outros lugares. Mas a nossa natureza não é um planeta X ou Y. É o plano espiritual e o universo inteiro por onde a gente for expandindo a consciência. Então, qualquer momento é hora de acontecer algo espiritual com a gente, porque nós somos espíritos, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não, somos espíritos vivenciando uma experiência humana nesse presente momento. Então, estava ali e vim escutando no metrô um guitarrista que já desencarnou, que se chama Roy Albright. Ele era o líder de uma banda inglesa chamada Nectar, da década de 70, que, por incrível que pareça, foi montada primeiro na Alemanha, misturando alemães e ingleses, mas a origem da banda era a Inglaterra. E eu estava ouvindo um disco de solos de guitarra. Eu vou repetir: Roy Albright é o nome do artista. O CD se chama The Fools of Rupert, tá? Só solo de guitarra instrumental maravilhoso. Cheguei aqui na rádio, sentei e comecei a anotar. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar gravando dois programas aqui. Por quê? Semana que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 28. Então, eu vou deixar dois programas gravados na outra semana, de quinta e domingo, por causa das viagens. Eu ainda vou estar ao vivo aqui, quinta que vem e domingo que vem. Mas a outra semana eu vou estar no Rio fazendo várias palestras. Então, já vou gravar amanhã, porque ao longo da semana eu estou com muito trabalho e não tenho agenda. Então, vou vir amanhã gravar os programas da outra semana. E, gente, ó, estou sentado ali no sofá do saguão da rádio, escutando agora, né, um pouco antes, uma coletânea do U2, a banda irlandesa, que eu também gosto, e comecei a anotar. E o que eu anotei já montando os programas da semana que vem, que eu vou gravar amanhã os dois? Ensinamentos da sabedoria celta. E também lances de ataques extrafísicos e autodefesa, que são os dois programas que eu vou gravar amanhã para passar na semana que vem. Estou contando, então, o environment, o ambiente aqui em volta. E aí, já montei e pretendo. Essa pasta sabedoria celta, ela é incrível. Então, deixe-me ler para vocês o texto sequencial que eu li na quinta-feira, parte 4, e hoje nós vamos ter a parte 5. A parte 6, provavelmente na quinta que vem ou no domingo. São mensagens do grupo dos iniciados, são 7. Eu trouxe a quarta, hoje a quinta, no próximo programa a sexta. E assim que a gente virar a vinheta de intervalo, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, vamos lá compartilhar esse belo texto. Espera aí, pessoal. Está aqui a parte 5. Como vocês sabem, eu não posso mais usar música de fundo como trilha sonora dos textos. O YouTube corta. E outro dia, o Pedro me passou uma música e disse que... Não foi você, não? Foi... Quem foi? Foi o Sérgio. Tá bom. É que você não via há tanto tempo que eu não lembrava, Pedro. Ele está ali esclarecendo. Eu vou ler o texto como fiz na última quinta-feira e vou pontuar para vocês, tá bom? Agora, eu quando escrevo algo de última hora, como as coisas que estão aqui nessa caderneta que eu vou passar amanhã, eu fico doido para poder passar aquilo no momento, mas é que é muita coisa, são dois programas. Então eu vou, para liberar o tempo para perguntas depois, esse material vai vir na sequência para outra semana. Então vamos lá. Sendeiro Consciencial, parte 5. Um recado direto de alma para alma. Eu recebi essa mensagem para um estudante espiritual, que é meu amigo, que estava numa crise de identidade muito forte por causa de um relacionamento amoroso que terminou. A pessoa que estava com ele, a moça, foi embora, não quis mais. Ele estava muito afetado nessa época e ele é um grande médium. E aí, afetado emocionalmente, ele passou a faltar às reuniões onde ele fazia um trabalho de cura muito legal. E lentamente começou a se afastar de todo mundo, queria ficar sozinho, o que é compreensível num revés emocional desse, mas ele começou a se afastar da parte espiritual e deixou de fazer o trabalho que ajudava muita gente e foi ficando igual uma tartaruga, foi para dentro do casco emocional, até como forma de autodefesa, e não queria falar mais nada. E a parte espiritual, ele foi deixando, até que ele foi numa palestra minha. E na palestra, um pouquinho antes, eu recebi isso aqui. Eu não tinha visto que ele estava na palestra, porque são 200 pessoas que vão nas palestras do IPPB gratuitas às sextas-feiras. Tinha muita gente, eu não vi. Recebi isso ali um pouquinho antes. Passei no PowerPoint e projetei. E comecei a ler. Lá atrás ele começou a chorar. Foi quando eu vi que ele estava ali. E a mensagem era para ele. Porque não era uma coisa pessoal por ele, é pelo trabalho que ele estava abandonando, não é pelo ego dele, não, é pelo trabalho que ele precisava retomar. E aí, pessoal, peguei essa mensagem linda aqui, que eu agora quero compartilhar e que pode ser útil para outros estudantes espirituais. Vamos lá. Amigo, escuta estas palavras que o Eterno te enviou por meio desses escritos. E não te faças de rogado. O recado é para ti mesmo. Por que tu estás tão triste? Se o teu coração é da luz, por que tu deixaste as trevas se aproximarem? Se tu valorizas o amor, sabes também que ele é maior do que o teu ego. Aliás, o amor é maior do que tudo, mas tu tens esquecido disso. E tu não és vítima de nada, pois são tuas as causas que geram os efeitos em ti mesmo. E se estás triste, é porque tu mesmo permitiste. Saibas que, ontem, nós ouvimos o teu choro na calada da noite. E hoje, nós te dizemos diretamente, erradica esta tristeza sem sentido. Tu podes muito mais do que imaginas, e é questão de reativar tua luz. Como tu podes ter esquecido as lições espirituais de tantas jornadas? E há quanto tempo tu não falas com teus mentores espirituais? Tu deixaste teus amigos negativos te levarem para fora da senda espiritual. Amigos negativos são assediadores extrafísicos, obsessores. E agora o teu coração está estranho e macambúzio, e tu mesmo és o responsável. Irmão, olha para o alto e deixa as escamas do teu ego caírem fragorosamente. Deixa que o todo lave tua alma na luz da prece e nas lágrimas redentoras. Transforma tuas mágoas em lições de vida e caminha com paz e consciência. Evita as companhias deletérias e também as que negam as coisas do Espírito. Tu bem sabes aonde elas te levaram e o quanto foste pilhado em tuas energias. Volta-te para quem te ama realmente e, com humildade, recicla tua vida. Chega de ilusão, chega de renegar o Espírito, chega de fugir da verdade. Tu te desviaste e o teu coração secou, então volta para a senda que te faz feliz. Os teus mentores estão à tua espera, sem julgamento algum, pois eles te amam. Eles respeitam tuas escolhas, mas não podem fazer nada quando tu mesmo te afastas. E foram eles que te inspiraram a vir aqui hoje, por obra e graça do Todo. É hora de jogar fora essa tristeza que nada constrói em tua vida. Retorna à senda espiritual, rapaz, porque, na verdade, ela nunca saiu de ti. E que, doravante, tuas lágrimas sejam de luz, não de tristeza ou vazio de alma. Tu vieste até aqui com dúvidas, e teus mentores te deram um presente celeste. Eles te deram estas palavras diretas e verdadeiras, e também uma música de paz. E agora, o resto é contigo, pois são tuas as causas que geram o teu destino. Assim como é o amor do Todo que está em tudo. Irmão, não tergiverses mais, e que o teu rumo seja o da consciência cósmica. Faze por onde, pois o teu destino é a luz. Eu recebi isso aqui no dia 14 de dezembro de 2012, um pouco antes de fazer uma palestra. Foi direcionado para um amigo que é médium, que estava renegando o próprio trabalho espiritual por causa de um revés emocional com uma moça. E eu recebi isso aqui, não sabia que era para ele, nem tinha visto que ele estava lá, e no final era para ele. Depois dessa mensagem, ele retomou o trabalho e continua firme até hoje com o trabalho dele. Então, eu quis trazer, porque é a parte 5 daquela série de textos, tá? Sendeiro Consciencial. Eu li a parte 4 na quinta-feira, hoje eu estou lendo a parte 5. Programa de quinta que vem ou no domingo que vem eu vou compartilhar com vocês a parte 6. De vez em quando eu vou fazer isso, trago uma série de textos sequenciais com mensagens profundas e vou compartilhando aqui devagarzinho, gradualmente com vocês, tá bom? Bom, 10h20 agora, ainda temos um tempinho, dá para eu expor para vocês algo que duas pessoas me perguntaram. Dentro da cosmogonia hindu, você pega o princípio universal, o um, a unidade, o eterno que está em tudo, chamado Brahman, que é apenas um nome. Nenhum nome humano de cultura alguma pode designar o absoluto. Então, o eterno, o alto, o absoluto, a luz, o todo, chame você de Deus ou deusa, tanto faz. Então, esse conceito é muito vasto, de Deus sem forma. Então, por uma questão educacional e didática, os mestres da Índia, os rishis, os grandes sábios da tradição hindu, criaram um compartilhamento em três expressões chamadas Trimurti ou Ishwara, cada uma delas com uma personificação, que são Brahma, relativo à criação, Vishnu, a preservação, e Shiva, ligado à transmutação e transformação das coisas. Aquilo que é criado precisa ser preservado e depois transformado, porque nada no universo é estático. Tudo muda, tudo vibra, nada morre, tudo se transforma. É claro que essa divisão que eu estou fazendo internacional, que é a mais aceita, Brahma, Vishnu e Shiva, esta Trimurti pode ser contestada, por exemplo, por alguém que é shivaísta, gosta mais de Shiva, vai colocar Shiva em primeiro. Se pegar alguém da cultura Vaishnava, vai colocar Vishnu em primeiro. Para mim, isso não importa nada, porque Deus é sempre um. Pode ter qualquer manifestação trinária, ainda é um, que é o um que está em todas as coisas. E eu não estou falando de um cara branco e barbudo lá em cima que joga as pessoas no inferno. Não, estou falando de algo que não dá para conceber com a mente humana relativa, o absoluto. Então, dentro da tradição hindu, quando se trata de Vishnu, o preservador, o amor universal, muitas vezes chamado Narayana, como protetor divino, o mantra dele clássico, Om Namo Narayanaya. Acontece que os avatares de Vishnu ao longo das eras, começando com o primeiro avatar lá, que se chamava Matsya, depois o segundo, que é Kurma, o terceiro, que é Varaha, o quarto, que é Narasimha, o quinto, que é Vamana, o sexto, que é Parasurama, o sétimo, que é Rama, o oitavo, que é Krishna, o nono avatar, existem várias opções, Chaitanya, Ramakrishna, sabe? Alguns até associam com Buda de outra doutrina fora do hinduísmo. Isso não importa aqui. Todos os avatares de Vishnu são Hari, porque Hari é Vishnu, o amor universal. Cada um dos três aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, tem um mantra completo e um bija mantra. Bija significa semente, núcleo, um mantra pequenininho que tem o poder de um grandão, como se fosse um comprimido concentrado multivitamínico, tem tudo ali. Então você fala bija mantra. O bija mantra de Brahma é Om, o bija mantra de Shiva é Hara, o poder de transformação. Por isso que muitas vezes cantam mantras para o Shiva assim: Hara, Hara, Mahadeva. Mahadeva é o grande Deus, Hara é o poder de transmutação. E Vishnu, o bija mantra dele é Hari Om. Hari é o amor universal. Todos os avatares de Vishnu também são Hari, como Rama, como Krishna. E aí você canta Hare Rama, Hare Krishna, um Mahamantra lindo, né? E que hoje é cantado em muitos lugares do mundo. Então me perguntaram essa semana, duas pessoas vieram juntas, sobre esta vibração de Hari, que é o amor universal, que nenhuma religião da Terra é dona desse amor universal, né? Apenas Hari é uma expressão do sânscrito para designar esse poder maior, e essa expressão virou um bija mantra. Então, como todos associados a Vishnu também são Hari, pessoas que são simpatizantes de Krishna, de Rama ou de Vishnu também podem associar o Hari Om como um mantra pessoal no chakra cardiorrespiratório, o Anahata, ou no frontal. Então daí se canta Hari Om, Hari Om. E existe um mantra chamado Mula Mantra, que tem o Hari Om também associado a Vishnu. E aí quem se sente identificado com esse aspecto do amor divino vai falar Hari Om. E aí é que entra uma pequena confusão. Na Índia, muitos mestres associaram essa vibração de Hari Om natural, se sentiram ligados e aí cantavam Hari Om. E aí discípulos mais próximos começavam a criar uma condição ilusória dizendo: eu acho que o meu mestre é Krishna encarnado, eu acho que meu mestre é Rama encarnado. Não era isso, é que aquele mestre vibrava na mesma proporção de Hari, e aí o discípulo achava que era Krishna de volta no mundo, ou Rama, quando não era, era apenas uma pessoa dentro de uma linha espiritual que gostava da vibração de Hari, assim como eu gosto, e vários de vocês também. Eu não sou Krishna, não sou Rama, simplesmente a gente se identifica com esta vibração. E daí alguns discípulos apontaram para seus mestres falando: é Krishna de volta. Não era coisa nenhuma. Então existe essa confusão. As duas pessoas me apontaram dois mestres que viveram na Índia e que elas achavam que um era Krishna, o outro era Rama. Não era, é que eles gostavam da vibração de Hari, como muitos também gostam e se identificam, gente. Mas daí achar que teu mestre é Krishna encarnado ou Rama, não. Você tem pessoas dentro dessa vibração, pessoas ótimas, que vêm trazer a vibração de Krishna, de Rama, Hari Om no mundo. Não significa que ele seja o avatar encarnado, significa que eles se identificam com esta vibração e daí se sentem muito bem com elas. Então cante Hari Om, cante. Aí o pessoal fala bolo bolo, cante, cante em sânscrito o nome de Hari, Hari Om. Mas daí associar, o Pedro está ali, começa a cantar Hari Om, vou dizer que ele é Rama reencarnado? Não, são associações vibracionais, espirituais, através de conhecimentos e mantras, tá bom? Já estamos no intervalo? Tá. Pessoal, vou deixar as duas linhas abertas. 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-62-4490. 11-32-62-4490. Já pode ligar para cá durante o intervalo. Assim que a gente voltar, começo a responder, como eu sempre peço, por favor, perguntas dentro da temática que eu abordo aqui. Eu não faço consulta individual, Eu trabalho expandindo informação coletiva. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos aqui para o segundo bloco, 10 horas 30 minutos e 9 segundos aqui na Avenida Paulista. Deixamos as duas linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-624490. Perguntem temas que eu possa responder dentro da temática do programa. E está aqui visitando a gente, eles teriam vindo na quinta, mas eu estava dando palestra. Então eles vieram hoje aqui, está o Wellington, que mora aqui em São Paulo, e a companheira dele aqui, a Suzana, que é de Itajaí, Santa Catarina, que está aqui passando os dias com ele em São Paulo, e vieram assistir aqui o programa ao vivo. Bom, Pedro, o Wellington, Suzana, aquele ali é o homem das camisas havaianas. Pode olhar embaixo da jaqueta dele, tem uma camisa havaiana. É verdade o que eu falo, ele não vem aqui se não for de camisa havaiana, é o uniforme dele. Bom, vamos lá, então passa a primeira pergunta. Olá, quem está falando?
Bom dia, Márcio, Rio de Janeiro.
Ô Márcio, você reconhece a voz do Márcio, Pedro? O Pedro falou que já te conhece desde a outra vida, que você já ligava num outro programa na outra vida. E aí, Márcio?
Vamos lá. Tudo bem, professor, bom dia. Saudade aí de falar, eu estou tentando ligar os outros programas, mas eu não consegui. Hoje, infelizmente, eu consegui.
Vamos lá.
Professor, tira uma dúvida para mim. Nas minhas meditações, eu sinto o corpo, as mãos, às vezes tremer, não sei se a questão é involuntária, se tem algum médium, algum aparador, algum mentor envolvido. E outra coisa, quando eu estou fazendo essa irradiação que o senhor ensinou, que o senhor ensina, né, de captar energia, né? Eu tenho consciência que eu sou doador de ectoplasma.
Tá.
Né? Assim, quando eu tô em algum centro espírita, kardecista ou de umbanda, às vezes me dá aquela sonolência, né? Mas não é trabalho desdobrado, não. Essa, aquela sonolência mesmo, o senhor já explicou,
sim,
que a gente. Eu sou doador de ectoplasma, isso. Eu tenho essa consciência. Mas eu sinto o pescoço girando involuntariamente, a mão mexendo involuntariamente. Isso seria anímico ou seria influência de algum
mentor,
que o senhor estudou?
Ô Márcio, está aparecendo mais uma coisa mediúnica, cara, de uma presença perto de você, o campo, sim, energético dela interage com a tua aura, e esses movimentos involuntários são comuns de médiums. A mão vibrar, a sensação da cabeça girar. Agora tem que ver o seguinte, às vezes a aura da cabeça está solta, e tem uma presença espiritual junto, quando a energia dela incide em você, a aura da cabeça começa a girar para lá e para cá, sendo que a cabeça física não está girando.
Sim. É involuntário.
Então, involuntário. Então, o que eu estou te falando? Às vezes, esse movimento de rotação da cabeça pode ser só energética, a cabeça física não está mexendo, mas você não está notando. Porém, em outros momentos, pode ser a própria rotação da cabeça para lá e para cá, por causa da ativação dos chakras. Se isso não está te incomodando, está dentro do teu natural, fica tranquilo, tá? O movimento das mãos, deixa elas fluírem. Às vezes é para irradiar energia por uma presença extrafísica acoplada com você. Deixa fluir, não está te incomodando.
Não, eu deixo, sim. Não, é só pelo bem mesmo, para a luz, irradiar uma energia,
então,
né, de paz.
Se você é um doador de energia, cara, essa doação de energia ela vai acontecer quando você estiver fazendo qualquer trabalho espiritual no teu ambiente. É claro que uma pessoa que estiver iniciando um estudo espiritual, que não é o teu caso, não se recomenda que ela faça algo que ela não tenha segurança. Porém, existem sensitivos experientes, médiums de anos, que simplesmente pode irradiar da sua casa um grande amor para a humanidade, porque ficou muito cristalizado o conceito de que isso só poderia ser feito dentro de um grupo espiritual. Como se você não fosse um espírito o resto do tempo fora do grupo. Então é possível, mas tem que ter experiência, segurança. Não é uma coisa para um iniciante. No teu caso, simplesmente deixa fluir, cara. Você é um doador de energia, estuda a parte espiritual, está aí cheio de amor no coração. Manda ver, está tudo tranquilo.
E outra questão, pastor, que eu me identifico muito com isso também, que quando eu estou fazendo esses processos meditativos, às vezes eu chego da rua à noite, eu sinto muito o bindu, né? Ele fica uma eletrificação,
sim,
leve. É uma coisa assim engraçada. Eu fico observando que eu sinto mais o bindu do que o coronário. Eu sei que pelos estudos que o senhor faz, pelas explicações, é normal, não tem nada de errado. Sim. É assim mesmo, é o meu caso. Né?
É, que legal. O pessoal que está ouvindo o Márcio falar lá do Rio de Janeiro, o Bindu é um chakra secundário do coronário, um pouco mais para trás. Aqui onde é a coroinha do padre da gente vai aparecendo, vai ficando careca, a minha está grande. O Wellington, se a sua também está ficando grande, isso significa evolução, né? E aqui tem um chakra atrás do coronário, muitas vezes ele queima, ele arde. Esse ponto foi chamado Bindu em sânscrito, que significa ponto. Eu até brinco, chakra do ponto. Não tem café do ponto, tem um chakra do ponto,
café do ponto,
que é aqui atrás. E esse centro energético, ele é muito ativo em médiums e doadores de energia. Por isso esse ponto arde, queima, dilata, independentemente, às vezes, do chakra coronário. E esse ponto não é comentado na literatura ocidental sobre chakras. É mais dentro da linha do yoga. Quem comenta muito isso é o Swami Shivananda, o Swami Satyananda, o Hiroshi Motoyama, pesquisador japonês, que estudou com o Swami Satyananda, que fala um pouco desse centro Bindu, mas já era falado desde a literatura clássica do Sat Chakra Nirupana, da velha Índia, né? E também o trabalho de Yogi, feito pelo Arthur Avalon, que era o pseudônimo do Sir John Woodruff, que era um inglês que morava na Inglaterra, por volta de 1917, lançou um livro chamado The Serpent Power, A Serpente do Poder, onde ele trazia coisas do Sat Chakra Nirupana, do século XVI, e aí, pela primeira vez, aparece essa noção do Bindu na literatura ocidental por causa de um inglês que traduziu. Depois o Charles Webster Lloyd Bitter lançou em 1926 o livro de chakras, mas já abordagem ocidental. E aí essa parte do Bindu ficou meio por baixo do pano. Ainda bem que eu sempre falo aqui, porque muitos identificam esse ponto atrás e não tinham noção de que tem um chakra secundário do coronário um pouquinho mais atrás. Tá bom, Márcio? Valeu você ter ligado, hein?
Tá. Professor, tira só uma outra dúvida. Qual o tamanho da camisa do senhor?
Cara, extra GG, eu tô fortinho. Me chamam de gordinho, mas é sacanagem. Eu tô
fortinho.
Tem que ser um tamanho grande. Às vezes o pessoal me dá uma camisa linda, apertada, eu fico louco da vida, porque aquela camisa eu gostei e não cabe. Tem que ser extra GG, cara. Ou GG grande, senão não dá. E
tá,
o Pedro
anotado.
Tá levantando a mão ali, pedindo uma também, viu? Ô Márcio, olha ali, ó.
Eu vou visitar o senhor em agosto, na minha esfera. Eu vou
vem,
lá,
vem
vou
aqui um domingo, aí você traz a camisa pra mim e traz um doce pra ele, porque ele cobra também, viu?
Pô, mas ele, o Tomás e o outro amigo, eles gostam muito de chocolate,
são,
né?
Olha, Márcio, são cobradores de outra vida. Que tá, o Karma certo. Colocou aqui no estúdio comigo. Tá ok, Márcio? Obrigado
tá
por
bom,
você ter ligado,
professor.
Tá? Um abraço.
Obrigado ao senhor, tchau, tchau.
Vamos lá, Pedro, passa a próxima. Olá, quem tá falando?
Ana Lúcia.
Ana, você está falando de onde?
Jundiaí.
Jundiaí, vamos lá. Alguma pergunta?
Então, professor, a minha gatinha faz 4 meses que encarnou. E eu não consigo esquecer dela. E eu a vejo por toda a casa. Eu e minhas outras gatinhas. E eu queria saber assim com o senhor se ela tá dando um aviso, tudo, porque eu nem me despedi dela, ela morreu no hospital veterinário, sem mim.
Não, isso aí, queria... olha, o animal, ele tem o tempo dele que é menor do que o nosso, Ana. A gente tem que entender a natureza. Quem tem um pet, por exemplo, é um filho da gente. Eu tenho o meu de 17 anos, o Rama, um cachorrinho Yorkshire, ele tá ficando velhinho, daqui a pouco ele vai embora, eu entendo isso. E normalmente os animais também, se estão encarnados como a gente, eles sofrem a ação do meio. O animal adoece, o animal pode ter diabetes, o animal pode ter problema renal, como gatos têm muito problema renal. Às vezes eles são internados, o meu já foi internado com pancreatite 2 vezes nos últimos anos, assim ficou entre a vida e a morte. E eu estou preparado para a partida dele, se bem que isso é relativo, Ana. Às vezes eu mesmo vou embora e o Rama fica aí. Mas tempo a gente nunca sabe. Então o animalzinho encarnado pode ser que pela doença chegou o término da existência física dele e ele desencarna às vezes no hospital veterinário. Você não está junto. É normal, ele está numa UTI, está numa situação. Acontece que o animal, ele não tem a mente e as emoções iguais à nossa. O animal não tem uma mente consciente para falar, eu estou morrendo, minha dona não está aqui. Ele não tem isso. O animal pode ter dor, mas ele não tem a noção mental do sofrimento, como o ser humano que pensa, eu sofro. O animal não tem isso, mas ele tem dor. Você pode conversar com veterinários que vão te explicar. Ele tem um corpo, um sistema nervoso. Ele sente dor, mas a ideia do sofrimento que o ser humano tem, o animal não tem. Você não vai ver um animal com autoculpa porque ele almoçou ou porque ele fez sexo com a companheira dele. Você não vai ver autoculpa no animal. Simplesmente a natureza, o instinto. Então, por experiência, eu já falei muitas vezes aqui, é muito comum o cachorro ou o gato, após a passagem final, ficar até 6 meses no duplo do ambiente onde estava vivendo, por causa do condicionamento em relação ao dono. Tem mentores que cuidam dos animais. Nenhum animal fica mal após a morte, porque o animal não fez um mal para alguém para ficar no astral inferior. Eles estão dentro do fluxo natural deles, inocente. Então é normal que os mentores que cuidam da evolução dos animais deixem ele ficar no ambiente, ainda mais se tem os coleguinhas ali, outros gatos, para devagarzinho ir descondicionando e depois passar o animal para outro plano, para uma colônia espiritual só de animais, e isso é natural. E o fato dele ter ido embora no hospital e você não estar junto não é tão importante quanto você imagina, não, tá? Simplesmente ele sai, desencarnou lá e veio parar no astral da tua casa em segundos, tá por aí, daqui a pouquinho vai ser levado. Simplesmente segue a vida, trata bem dos gatos que ficaram, até que eles partam também, ou que você parta. Tudo isso é da natureza, não coloque uma carga emocional nisso. E outra, eu tenho meu bichinho, meu filho, não é meu cachorro, é meu filho, eu amo ele, mas eu entendo o tempo natural. E simplesmente quando ele partiu, eu vou sentir uma falta danada dele, mas eu não tenho a noção de que ele morreu e deixou de existir, porque a parte espiritual já me mostrou claramente. Eu tenho um livro que se chama Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Nesse livro eu coloquei um capítulo narrando a desencarnação de um gato que estava numa fazenda e uma cobra mordeu ele, ele morreu envenenado. E aí a família estava triste. Eu vi os mentores chegarem com o gato, a família não via nada, e depois passarem ele para um ambiente onde tinham milhares de gatos desencarnados. Isso eu vi. Acontece que esse livro só saiu em Portugal. Foi uma edição exclusiva, que de vez em quando eu trago textos e leio aqui. Então, eu quero que você faça uma coisa, tá, Ana? Ô Pedro, vê se é possível. Assim que sair do ar, não desliga não. Passa pro Pedro o número do seu WhatsApp, tá? Que eu vou mandar o PDF do livro para você, tá? Tomara que a editora não escute o que eu tô falando, viu, Ana? Eu vou pegar o PDF do livro assim que o Pedro passar. Até amanhã, eu vou pedir lá pro Márcio, que trabalha comigo, passar para você pelo teu WhatsApp. Você salva no teu computador, leia o livro. Tem esta comunicação da passagem do gato pro lado de lá e outras coisas sobre mortalidade que você vai ler para te ajudar a superar essa dor da perda, tá bom?
Tá bom, então, professor. Tá,
leia o livro, vai te ajudar pra caramba, tá? E toca a vida, trata bem dos animais que estão aí e segue a vida e volta a ter alegria no coração, tá bom? Não desliga, não. Passa pro Pedro, tá? O seu WhatsApp, ele vai me passar. Aí amanhã ou terça-feira a gente manda para você o PDF do livro, tá bom? Pedro, por favor, pega o número dela aí. Tá, o Pedro vai pegar seu número aí, tá, Ana? Olá, quem está falando? Oi, alguém na linha? Não? Tá, o Pedro está pegando ali, gente, o WhatsApp da Ana. E por isso que o telefone está dando ocupado, tá? E é o seguinte, eu estou passando para ela em função da necessidade dela do momento, mas se a editora souber que eu estou fazendo isso lá em Portugal, vai me puxar a orelha, porque o livro só saiu lá, é uma edição exclusiva, é um livro lindo que eu já li textos dele aqui para vocês, e aí tomara que lá em Lisboa, em Portugal, a diretora da Mahatma Editora não esteja escutando o programa de que eu estou passando o PDF do livro pro ouvinte, mas é por uma boa causa. Bom, vamos lá. Quem está falando?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Antônio Marcos, do Ipiranga.
Ô, Antônio Marcos, vamos lá. Você de novo, reconheci sua voz.
Sempre. Vou estar sempre aí.
Vamos lá.
O Wagner, É assim, tu falou do bindu aí, né? E dos chakras. E há um tempo atrás eu já estava com essa dúvida. Eu queria saber o seguinte. Os judeus, eles usam o kipá.
Tá.
Qual é a relação aí deles com esse chakra e a questão do rabi?
Olha só, eu não sei te dizer se o kipá que coloca ali tem a ver com esse chakra, tá? Eu Sim. sei que na Índia se fala desse chakra há muito tempo como um chakra secundário, tá? Que se chama bindu ou ponto, porém algum yogi pode ter nomeado de outro jeito, mas a literatura clássica fala dele. Teria que perguntar isso para alguém que segue a linha do judaísmo para explicar. Acredito que o kipá tenha outros significados na cultura judaica. Eu não sei te responder isso, viu? Pode até ser que tenha, mas eu não sei te dizer, não. Teria que perguntar para um judeu para ele te falar isso daí.
Uma outra pergunta. Quem ascendeu superior ao Gandhi?
Não deu para ouvir direito. Pergunta
quem,
de novo.
Quem ascendeu a filosofia após o Gandhi? Que Gandhi era uma figura, né?
Tá.
Importante na Índia.
Você quer saber quem veio depois?
Quem é agora na filosofia que está no lugar do Gandhi, né?
Tá, não tem ninguém no lugar do Gandhi, que o Gandhi é incomparável, Antônio Marcos. O Gandhi Sim. era um cara espetacular.
Não ficou nenhum discípulo, nada?
Não teve, não. O que teve, na verdade, em 1947, quando a Índia se emancipou do jugo britânico, a Índia ficou uma parte o Paquistão e a outra a Índia. E Índia e Paquistão estão brigando até hoje. E ambos os lados têm bomba atômica. É óbvio que isto não tem nada a ver com os Upanishads de milhares de anos atrás, os Vedas, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Puranas. Nós estamos falando da Índia de hoje com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, depois do Gandhi, não teve ninguém na altura dele, cara. E a filosofia hindu, ela teve vários expoentes. Só no século XX, contemporâneos do Gandhi, tinha um grande cara que antes do Gandhi era a grande referência dos hindus, que era o Sri Aurobindo. Pesquisa ele, que você vai ver como é impressionante a influência dele na parte da Índia dos primeiros 30 anos do século XX. O Gandhi chegou a ser assessorado pela Anne Wood Besant, que era presidente da Sociedade Teosófica na época, que, embora inglesa, morava na Índia e também trabalhou pela liberação da Índia. Um dos grandes mestres da Índia, também contemporâneo do Gandhi, foi o Sri Ramana Maharishi. Tem um monte de gente, mas não dentro do espectro político, como o Gandhi alcançou, sim dentro do espectro espiritual. Então, depois do Gandhi, e o Gandhi foi assassinado por um fanático religioso, porque o Marco Antônio tem fanático religioso em todas as culturas. É um problema da mente da pessoa não saber lidar com diferenças. E aí o Gandhi foi assassinado quando o Gandhi estava morrendo, balbuciando as últimas palavras. Sabe quais foram as últimas palavras que ele projetou para fora? Hari Om, Hare Rama, Hari Om. Ele morreu com o nome de Rama e de Hari nos lábios. Ou melhor, desencarnou e passou para o lado de lá e tem um trabalho espiritual do lado de lá muito legal. Mas não teve um sucesso à altura. Agora, ao longo da tradição hindu de lá para cá, surgiram vários mestres e yogis com conteúdo bom, mas sem essa relevância política que você está perguntando. Tá bom?
Ok, obrigado.
Tá. É claro que teve a Indira Gandhi, parente dele, mas não estava à altura. O Gandhi era um cara fantástico, um gigante. Pedro, mais alguma?
Oi.
Vamos lá,
Oi.
Quem fala?
Oi, com a Cristina.
Priscila? Cristina?
Cristina, isso.
Cristina, você está de qual bairro?
Jabaquara.
Opa, Jabaquara. Vamos lá, Cristina, alguma pergunta?
Então, tem, Wagner, é assim, que mediunidade é essa e o que eu posso fazer para não ter esse acesso, né? Em desdobramento, quando eu durmo, eu acesso uns espíritos que eles abusam, eles me tocam, eu sinto eles tocar na minha pele, eu sinto até eu deitada, eles tocarem essa minha, não sei se é o corpo, se é a alma ou se é o perispírito. E aí eu sinto esse acesso até na hora que eu estou dormindo.
Isso é um assédio espiritual que você está tendo, Cristina, não tem outra explicação. E outra coisa, a saída do corpo não tem nada a ver com isso. Deixa eu dar um exemplo. O Wellington está aqui de São Paulo, aqui no estúdio comigo. Sim. Ele passa um dia terrível, sei lá, bem irritado. Alguma coisa espiritual pesada grudou nele por sintonia. À noite, quando ele sair do corpo, ele vai dar de cara com o espírito que já estava agarrado com ele antes da saída. Só que na hora que ele sai, ele vê o espírito, mas durante a vigília ele não via. E aí na hora que ele sai, vê o espírito de frente, ele vai falar assim: Wagner, porque eu saí do corpo, o espírito me atacou. Não, o cara já estava junto antes da saída. A saída só te mostrou. Então, um fenômeno como a saída do corpo é apenas um fenômeno. Não é ele que causa nada. Simplesmente, o que a gente pensa, sente, acaba tendo consequências energéticas, e muitas vezes esses assédios espirituais vêm até de outras vidas, podendo até não ter a ver com você hoje, mas está acontecendo. O que que você faz, já que está te acontecendo, na hora de deitar? Não durma sem você irradiar uma energia no teu quarto. Enche o teu quarto de luz. Você pode elevar o teu pensamento numa prece dentro da linha espiritual que você gostar, ou pensar na vida universal, sabe? Pode estender suas mãos, encher de luz e aplicar essa luz no invisível do quarto por alguns minutos, sabe? Pode sentar, vibrar um dos chakras e encher de luz, mas faça alguma coisa antes de dormir. É igual você ter um...
Eu faço isso à noite.
Então, mas você não está fazendo o suficiente direito, senão não estava acontecendo isso. É igual um ambiente que esteja cheio de rato, inseto, que você dedetiza, porque se você não dedetizar, você vai entrar no quarto e vai encontrar um rato ou uma barata lá. Então precisa limpar. Você tem que insistir nisso na hora de deitar. Não faça com medo, porque muita gente comete esse erro. Ah, eu vou fazer. É medo. Você precisa fazer isso porque seu coração está cheio de luz, sua consciência está desperta, e você simplesmente energiza o campo de luz do seu quarto, a aura do seu quarto, que é o lugar onde você descansa, é o seu templo dentro da sua casa. Você precisa manter esse templo limpo. Se você está fazendo algo e eles continuam, você não está fazendo o suficiente, ou talvez não esteja fazendo com o amor que precisa. Enche o teu ambiente de luz rosa, isso é muito eficaz. Luz rosa suave, com paciência, não com medo, com sentimento legal, e pensa o seguinte: que essa luz rosa suave melhore a mim e a todas as presenças espirituais que aqui estiverem. Com muita paciência, muita calma, confiança, isto lentamente vai soltar esse pessoal daí e eles não vão te incomodar mais. Agora, existem outras possibilidades. Eu conheci pessoas que tinham muita energia. Algumas tinham componentes mediúnicos, mas não desenvolvidos. Como elas tinham muita energia e essa energia não estava sendo movimentada para nada, ela acumulava. Então espíritos olhavam ela na rua, viam ela cheia de energia e acompanhavam para casa para drenar um pouco dessa energia. Imagina um lugar que está muito frio e você acendeu uma fogueira. Todo mundo que está com frio vem na direção do calor da tua fogueira. Se você tiver um acúmulo de energia na tua aura e não está fluindo, esses espíritos vão te incomodar a vida inteira, porque o teu potencial não está fluindo. E é claro que aqui a distância, sem ver você, eu não tenho como te avaliar para te dizer se é isso ou não. Eu só estou colocando mais uma possibilidade. Seria legal se você estivesse num grupo espiritual ou desenvolvendo alguma coisa para a tua energia fluir. Tudo isso vai te ajudar a tirar esses caras do teu pé. Tá bom, Cristina?
Sim. Obrigada.
E fica firme aí no que você está fazendo. O ambiente é teu, você precisa estar com o ambiente limpo, é direito teu a tua privacidade, ninguém pode entrar no teu ambiente sem a tua permissão. Simplesmente confia mais numa luz maior, não tenha medo e enche de amor e luz o teu ambiente, tá bom?
O Wagner, é normal eu sentir como se ele estivesse assim presente, porque eu sinto eles pegar em mim, eu sinto eles tocar no meu corpo.
É o seguinte, não está tocando no teu corpo, está tocando no duplo energético do teu corpo, e como você é sensível, você está sentindo. Você tem toda a característica, pelo que você está falando, de mediunidade se abrindo. Por isso seria legal se você estivesse num grupo. Quando eu digo um grupo, eu nunca indico aonde, porque cada pessoa tem seu temperamento e gosta de uma linha espiritual específica dela. Então busca algum grupo, você trabalhar um pouco isso, desenvolver. Está aparecendo muito com mediunidade e energia acumulada. Pelo menos daqui, sem eu ver você, eu estou especulando, tá bom?
Tá bom. Sim.
Tá bom? Obrigado por você ter ligado, tá?
Gratidão.
Bom, Pedro, estamos em cima, né? Já não dá. Você adiantou o relógio? Tá vendo o Wellington, Suzano, como ele adiantou o relógio? Não é possível que já acabou o programa. Tá vendo? Esses caras, ele, o Tomás, o Eury, não, que o Eury é bonzinho. É, o Pedro e o Tomás, eles devem ser inimigos de vidas passadas que encarnaram aqui no estúdio para atazanar o apresentador e fazer obsessão com o tempo. É o obsessor do tempo. Ah, tá ali o Pedro rindo. Pessoal, obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio mesmo, ou pelo site da rádio, ou pelo YouTube, tá bom? Quinta-feira que vem eu estarei de volta aqui ao vivo com a outra parte desse texto, e amanhã eu vou estar gravando os dois programas da outra semana que eu vou estar no Rio. É uma correria danada, gente, é muita, muita coisa. Queria ser igual o Pedro, ganhar muita folga, mas não está dando, não. Um abraço aí para vocês, até mais.